Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7575, boa noite. Está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva. Um salve para você de casa, para você do trabalho, para a rapaziada do volante. Obrigado pela carona, o pessoal do pedal, você da academia, o pessoal da caminhada, todo mundo aí, né, colocando o corpo em forma, né? Mente são, corpo são, todo mundo de boa fazendo aquele exercício que é de praxe e é bom para a saúde, não é isso? Pois é. Vamos um abraço para a rapaziada da internet também, para o meu amigo Marquinhos, né? O nome do cara, na verdade, né? Deixa eu falar aqui, é o Luiz Souza. Tá lá por Boston, muito frio aí, Marquinhos, muita neve e, claro, conectado aí na Gabriela FM para curtir agora o Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, vamos lá falar com ele. Zé, vamos ao nosso boa noite de hoje, o nosso Alô Esporte Clube, fica à vontade.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, dia 14 de março, Café, o Alô Social Clube será para Thales Lavigne de Lemos, né? O comandante da Associação Atlética Banco do Brasil. Portanto, hoje a gente abraça o presidente da BB Ilhéus, Thales Lavigne de Lemos Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:07. Vamos às informações do surf. Tem brasileiro na crista da onda, né? O João Chianca vibrou aí, Zé, com o título em Peniche. João Chianca, o chumbinho, né? O brasileiro aos 21 anos, conquistou aí a primeira vitória da carreira na elite do surf mundial nesta terça-feira em Peniche, com uma atuação de gala no Super Tubos, né? O surfista de Saquarema voltou este ano a competir, Zé Maria, com os melhores da WSL, a Liga Mundial, após cair para a Challenger Series na última temporada. Agora, com um dos terceiros lugares no Havaí e o título em Portugal, o brasileiro assume a segunda posição no ranking mundial de surf. Na final, o Chumbinho derrotou, Zé, o australiano Jack Robson, ainda líder do ranking mundial. Parabéns aí pro Chumbinho, parabéns pro surf nacional. 7:07.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos às informações da Copa do Nordeste.
A Copa do Nordeste terá um jogo esta noite, Tony Café, em Teresina, né? No Piauí, teremos um encontro entre o Fluminense enfrentando o Sport Clube Bahia. Eu diria que esse jogo, Tony, é jogo para fechamento da sétima rodada da Copa do Nordeste. Fluminense do Piauí e Bahia no estádio Lindolfinho, às 21 horas e 30 minutos. O Bahia, Tony, a principal intenção do Bahia é se manter vivo no Nordestão. Só a vitória interessa. Qualquer outro resultado elimina de forma precoce o sonho do esquadrão. A gente lembra que Bahia e Vitória são os dois maiores vencedores desta competição, com 4 títulos cada um. Portanto, esta noite, o Bahia, né, do Renato Paiva, do técnico português, tentando vencer. Bahia que tem 2 jogos a menos. É a mesma situação da equipe do Santa Cruz. Portanto, essas duas equipes fizeram 6 jogos, tem 2 jogos a menos e alimentam ainda esperanças de classificação no grupo B, porque o grupo A já tem as 4 equipes classificadas. É o caso do Sport, do Fortaleza, do Ferroviário e do CRB. Bom, o time do Bahia esta noite, lá no Piauí, o Bahia com Marcos Felipe no gol, André na lateral direita, Marcos Vitor, Gabriel Xavier e Chaves na lateral esquerda. O meio-campo com Rezende, Iago Felipe e Cauli. E os 3 atacantes, né? Jacaré, Biel e Everaldo. Esse será o time do Esporte Clube Bahia. No apito, esta noite, lá no Piauí, teremos Denis da Silva Ribeiro Serafim. É um árbitro do futebol alagoano. Aliás, todo o trio que vai trabalhar esta noite em Teresina são árbitros do futebol de Alagoas. No sábado, às 17h30, teremos também uma rodada pendente, rodada de número 4, né? Jogo que vai acontecer entre Esporte Clube do Recife e o Santa Cruz, um clássico pernambucano. Esse jogo deveria ter sido realizado durante o período do carnaval, mas a CBF transferiu, adiou essa partida em razão da falta de segurança, portanto, é uma partida ainda pendente antes da última rodada dessa Copa do Nordeste, edição desse ano. Muito bem, o clássico Esporte Santa Cruz vai acontecer no sábado, 18 de março, 17h30. E teremos a última rodada dessa fase de classificação da Copa do Nordeste numa quarta-feira, dia 22 de março, Café. Aí jogos, todos eles às 21 horas e 30 minutos. A última rodada, né, da Copa do Nordeste terá o Bahia enfrentando o CRB, jogo que vai acontecer na Arena Fonte Nova. O ABC de Natal recebe o Fluminense do Piauí. Sergipe enfrenta o Sampaio Correia no Estádio Batistão. O Campinense joga em casa enfrentando o time do Vitória. CSA e Sport do Recife é o duelo que acontece no Estádio Rei Pelé. No Arruda, em Recife, o Santa Cruz faz o clássico com Fortaleza. Ceará recebe o Atlético de Alagoinhas e o Náutico enfrenta o time do Ferroviário. Esta será a última rodada da Copa do Nordeste. Lembrando que Copa do Nordeste, que ainda tem no Grupo B uma situação inusitada, sobretudo porque Santa Cruz e Bahia são equipes que têm dois jogos ainda a realizar. Claro que as maiores possibilidades é do time do Santa Cruz, que está na quinta posição com 8 pontos. Com duas partidas a fechar, o clube do Recife pode chegar ainda com 14 pontos, até chegar numa situação que a gente, de uma pontuação que a gente ainda não enxerga no Grupo B. Ceará é o primeiro com 13, ABC é o segundo com 11, claro que o Ceará já está classificado, né? O ABC é o segundo com 11, Sergipe é o terceiro com 10, Náutico é o quarto com 10, o Santa Cruz é o quinto com 8 pontos, né? O CSA é o sexto com 7, o Campinense na sétima posição e o Bahia com 5 pontos na lanterna do Grupo B, mas um Bahia que precisa ter uma intensidade, um Bahia que precisa vencer o jogo desta noite para se manter vivo no Nordestão. Só a vitória interessa, qualquer outro resultado elimina de forma precoce o sonho do esquadrão de chegar a fase iluminada da Copa do Nordeste, Café.
Muito bem, 7h13. Abração pro meu amigo Cacá Bavio, 7h13.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Zé Maria. Marcelo começou os treinamentos com o elenco do Fluminense na tarde desta terça-feira. O lateral foi a campo no CT Carlos Castilho e participou das atividades com o grupo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o camisa 12 aparece trocando passes. Recém-contratado, Marcelo já está regularizado e liberado para fazer sua estreia no Fluminense. Ele se apresentou no CT do Fluminense no último sábado para fazer testes físicos e fisiológicos. Ainda não há previsão da estreia para o lateral, viu, Zé Maria? Mas tudo leva a crer que a estreia de Marcelo será em um jogo no Maracanã no início de abril. Se o Fluminense passar pelo Volta Redonda, poderá ser aí em um dos jogos da decisão, nos dias 2 e 9 do mês que vem. Senão, né, como a estreia na Libertadores será fora de casa, ficaria aí para a segunda rodada da fase de grupos, na semana do dia 19, ou na estreia na Copa do Brasil, na semana do dia 12. 7 e 14, vamos às informações da Copa do Brasil.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Noite de Copa do Brasil, estamos falando da segunda fase da Copa do Brasil, jogo único, portanto, nesta terça-feira, às 8 da noite, no Couto Pereira, lá em Curitiba. O Curitiba enfrenta, faz o duelo aí com o time do Criciúma, do futebol catarinense. Teremos também esta noite, no mesmo horário, às 8 da noite, café, o Maringá jogando no seu estádio, Willie Davids, né? Em Maringá, enfrentando o Marcílio Dias. E também esta noite, às 21h30, teremos o América Mineiro jogando no estádio Independência, enfrentando o Santa Cruz do Recife. São os três jogos programados para esta noite de terça-feira. Amanhã, quarta-feira, a Copa do Brasil prossegue com jogos ainda como Nova Iguaçu e Nova Mutum. Esse duelo vai acontecer às 15 horas e 30 minutos na Baixada Fluminense, portanto Nova Iguaçu jogando, enfrentando Nova Mutum. Teremos também na quarta-feira às 7 da noite o Ituano, né, muito motivado pela classificação para as semifinais do Campeonato Paulista, recebendo o time do Ceará. Será que vai chegar para esse duelo sem quatro jogadores titulares que estão lesionados? Teremos também no mesmo horário, na noite de amanhã, o Atlético do Goiás enfrentando o Volta Redonda, o Águia Marabá enfrenta o Goiás e às 19h30 o CRB enfrenta o Operário, jogo que vai acontecer no estádio Rei Pelé em Alagoas. Também amanhã teremos às 8 da noite, no Kleber Andrade, em Vitória, né? O Botafogo do Rio enfrentando o Brasiliense. Botafogo e Brasiliense na noite de amanhã, portanto, às 8 da noite. Às 21h30 de amanhã, a Copa do Brasil prossegue com Ipiranga recebendo o time do Bragantino. E na quinta-feira teremos mais três duelos desta segunda fase da Copa do Brasil. Quinta, 19 horas, estádio Rei Pelé, o CSA enfrenta o time do Operário. E na quinta-feira, também às 8 da noite, o Grêmio, né? O Grêmio Porto Alegrense, café, joga na sua arena, enfrentando o Ferroviário do futebol cearense. Grêmio aí utilizando o que tem de melhor, inclusive aí o atacante Luiz Soares, Luizito Soares, né? Grandes esperanças de gols na temporada do time do Grêmio. E amanhã também, na quinta-feira, teremos o fechamento desses jogos da Copa do Brasil com o duelo que vai acontecer em São Januário com o Vasco da Gama enfrentando o time do ABC. O Vasco, né? Jogando em casa, enfrentando o modesto ABC lá do futebol do Rio Grande do Norte. Um Vasco que vai brigar aí para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. São jogos importantes porque a Copa do Brasil, Tony, significa receita, né? Quem passar para a terceira fase já recebe um Pix aí de R$2.100.000. Portanto, lembrando, na noite de hoje teremos no Couto Pereira, Coritiba e Criciúma, Maringá e Marcílio Dias, América Mineiro e Santa Cruz. Vejo aí o time do Coritiba, né, que não se classificou para as semifinais do Campeonato Paranaense, né? Vai enfrentar aí a boa equipe do Criciúma do futebol lá de Santa Catarina. Portanto, no Couto Pereira será um Coritiba tentando recuperar a intensidade na temporada. O Maringá, jogando em casa no William Davids, é favorito para se classificar para a próxima fase. E o América Mineiro, num bom momento, recebe o clube pernambucano do Santa Cruz. Eu diria que o América Mineiro tem tudo para passar, para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Edição deste ano, edição 2023, café.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, 7h19. 7h19, a eliminação do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano em casa na Neoquímica Arena no último domingo deixará aí os comandos de Fernando Lázaro sem jogos oficiais até o começo de abril, viu, Zé? O Timão vai estrear na Libertadores na semana do dia 5 de abril. Será esse o primeiro compromisso oficial após a eliminação, totalizando 23 dias sem jogos oficiais. O sorteio da competição continental está marcado para o dia 27 de março, em Luque, lá no Paraguai. E é só após a definição dos grupos que a data será confirmada pela Conmebol. Porém, o fato é que o mês de abril será bastante movimentado, pois é quando começarão aí os três campeonatos que o Corinthians disputará na sequência de 2023. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Até lá, né? Como será um período grande de inatividade, não está descartada a chance do Timão realizar aí um amistoso na Neoquímica Arena. Seria a chance de dar ritmo aos atletas e também conseguir alguma renda no período. A estreia no Campeonato Brasileiro já está definida, dia 16 de abril, quando o Timão enfrenta o Cruzeiro lá na Neoquímica Arena, pela primeira rodada da competição. No dia 23, os corintianos viajam para o duelo contra o Goiás. E, no final do próximo mês, será a vez de mais um derby no dia 30, no Allianz Parque. Antes do Brasileirão, porém, o Corinthians terá a Copa do Brasil pela frente. O jogo de ida da terceira fase da competição está previsto aí para o dia 12. Não há definição dos confrontos até o momento. Tá aí as informações do Coringão. 7:21.
Gabriela Esportiva.
Intermunicipal 2023. É Maria.
O campeonato intermunicipal, Tony Café, está com as inscrições abertas, né? Desde o dia 7 de março, né? As inscrições serão encerradas no próximo dia 12 de maio, portanto, teremos até o mês de maio, quando se encerram as inscrições para a participação da competição do Campeonato Intermunicipal. Esse Intermunicipal, criado desde 1946, ele oficialmente foi divulgado a partir de 1957. No período de 1948 a 56, não tivemos a competição. Em 74 também não houve a disputa do intermunicipal e nem nos anos 2020 e 2021, em razão da pandemia da Covid-19. Essa competição tem uma identidade muito forte com a nossa região, com o sul da Bahia. Eu diria, Café, que o sul da Bahia já tem 19 conquistas, né, de títulos do intermunicipal. A seleção mais vitoriosa é Itabuna, que conquistou 8 títulos de 58 a 65. Ilhéus vem na segunda posição com 4 conquistas, né, 46, o primeiro intermunicipal, 66, 80 e 86. A seleção em terceira posição do sul da Bahia, eu diria que é Ipiaú. Ipiaú tem 3 títulos em 72, 77 e em 98. Itajuípe, 2 conquistas, 87 e 2013. Ibicaraí e Quaraci, cada um tem uma conquista. Ibicaraí foi campeã em 1981. Quaraci foi campeã em 2001. Mas o sul da Bahia não esteve apenas nessas 19 conquistas, né? A nossa região também participou em 12 vice-campeonatos. Então, eu diria que são 31 finais do sul da Bahia participando da história do campeonato intermunicipal. Itajuípe, que foi vice em 88, 91, 92 e 2022. Uruçuca também bateu 2 vezes na trave. Uruçuca nunca conquistou um título. Vice-campeã em 2015 e vice-campeã no ano de 2000. Guaraci também foi vice em 2012 e 94. Buerarema bateu uma na trave em 1989. Ilhéus também foi vice em 82 e Piauí vice em 78. Ibicaraí vice em 75. Portanto, nós temos uma história forte, né, no campeonato intermunicipal. Competição que sempre revelou grandes nomes, né, do futebol brasileiro e mundial. A gente pode citar rapidamente aqui Edilson Capetinha, Bobô, Liedson, Charles, Neto Berola, são jogadores revelados no campeonato intermunicipal. Portanto, o intermunicipal deste ano já estão com as inscrições abertas até o dia 12 de maio, né? Mas já temos uma informação, viu, Tony? É uma notícia triste porque a seleção de Itajuípe, que tem uma história tão bonita, né, no Intermunicipal, é uma seleção bicampeã, mas esteve em mais outras quatro oportunidades disputando o título desta competição, tem quatro vice-campeonatos, portanto Itajuípe, atual vice-campeã, né, da seleção de Quindigui na competição do ano passado, Itajuípe está fora do Intermunicipal deste ano, não vai participar. É uma notícia que a gente resiste, uma notícia muito triste, né? Porque a seleção dos Lagos, né, tem uma história bonita, tem uma identidade muito forte com essa competição. Aqui do sul da Bahia, só seis seleções no momento confirmaram, né? Uruçuca, do presidente Bebeto, está confirmada na competição desse ano. Camamu também vai participar. Ibirapitanga, Ibicuí, Iguaí e Nova Canaã são as demais seleções confirmadas no Intermunicipal deste ano. Claro que ainda muita bola, muita água ainda vai rolar, né, Café? Nesse período de abertura de inscrições até o dia 12 de maio. Mas a gente recebeu com tristeza, né, essa notícia da seleção de Itajuípe, bicampeã da competição, vai estar de fora do Intermunicipal, do Campeonato Baiano do Futebol Intermunicipal, edição 2023.
Muito bem, 7h26, abração para o Manelzinho aí no BF, curtindo a nossa programação, e vamos agora às informações do Itabuna Esporte Clube, Zé Maria, 7h26.
Gabriela Esportiva.
O Itabuna Esporte Clube, né, se reapresentou nesta terça-feira, depois do bom resultado do primeiro jogo da semifinal, quanto do sábado venceu a equipe do Esporte Clube Bahia. Eu diria que o time do Itabuna acabou fazendo toda a diferença, venceu por 1-0, gol do capitão Jean Peter. Portanto, é o Itabuna que vai se preparar para o jogo de volta da semifinal. Semifinal que acontece já no próximo sábado, né? Sábado, na Arena Fonte Nova, teremos Bahia e Itabuna. Portanto, o time itabunense já vai chegar em Salvador com a moral elevada, Café. E resultado, aquela vitória foi tão significativa nesse primeiro jogo da semifinal, que as chances são boas do Itabuna, Tony, disputar competições nacionais em 2024. Com o triunfo da Jacuipense em cima do Juazeiro, do Juazeirense, o Itabuna, caso não vença o Bahia, né, basta torcer por um empate para o jogo que vai acontecer em Riachão do Jacuípe. Se houver empate entre Jacuipense e Juazeirense, o Itabuna vai estar em competições 2024, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Torcer por um empate em Riachão do Jacuípe para disputar essas duas importantes competições no calendário do Dragão do Sul. Imagine o Itabuna ano que vem disputando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e já está também na Série D do ano que vem, porque está nessas semifinais, né? Por estar nas semifinais do Baianão, já conquistou a vaga antecipada do Campeonato Brasileiro da Série D em 2024. Portanto, é torcer para que o time itabunense possa fazer um grande jogo. Um simples empate do jogo Jacuipense-Juazeirense, resultado que garante a Jacuipense na final do Campeonato Baiano, já daria o Itabuna, independente do resultado com o Bahia, calendário especial no ano que vem, porque não é fácil, né, você disputar uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste. Portanto, eu acho que o time do Itabuna precisa ir para esse segundo jogo até com ambição maior, viu, Tony? Porque uma equipe que passou bem nesse Baianão da primeira divisão. Desde o início, pavimentou a campanha e se classificou entre as quatro melhores equipes, né? Thiago Passos fez um campeonato baiano, eu diria, redondinho, né? A lateral direita também esteve sempre bem entregue, com Deivinho, com João Neto, né? São jogadores que passaram ali naquela posição. Claro que Jean-Peter é sem dúvida nenhuma, né? O zagueiro mais expressivo dessa campanha, porque suportou toda a intensidade desde a primeira fase, né? Lucimário vem substituindo bem o Jax. Jax perdeu a posição por uma contusão, né? Mas eu diria, eu gostei da atuação também do Lucimário. Agora o Itabuna, de uma maneira geral, fez um jogo defensivo muito seguro no sábado em Camacan. E Elivelton Recife, titular absoluto da lateral esquerdo. No meio campo contra o Bahia, Ebert no primeiro momento, o Matheus Chaves, né? Eu diria que esse Alexandré, o camisa número 10, é sem dúvida nenhuma o principal jogador do time do Itabuna, né? Não conhecia o Ítalo, né? Observamos aí o Ítalo nesse jogo com o Bahia, né? Porque Cezinha e Flavinho eram, na primeira fase, os dois principais atacantes do time do Itabuna. Itabuna que vai treinar até o final de semana, né? Se preparando para esse jogo do Bahia. Não sei qual vai ser a logística desse time, viu, Tony Café? Em 2006, quando tivemos a oportunidade de brigar pelo título do Campeonato Baiano, eu entendi que aquele era o momento de investir mais no Colo-Colo. E transportamos, né, o Colo-Colo nas duas finais do primeiro turno e do segundo turno. O nosso transporte foi aéreo, né? A equipe foi de avião, isso ajuda muito na questão do condicionamento físico, e a resposta veio dentro de campo, né? O Colo-Colo foi campeão do primeiro turno, campeão também do segundo turno, não houve nem necessidade da partida final. Eu quero acreditar, viu, Café, que o Itabuna possa fazer uma história bonita no próximo sábado, né, jogando esse jogo da volta da semifinal, um simples empate. Bota o time itabunense. Claro que a tarefa é difícil, porque vai enfrentar o clube de maior investimento do futebol profissional da Bahia. Mas um empate garante o Itabuna na grande final do Baianão deste ano, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h32.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações do Botafogo. Zé, a delegação do Botafogo chegou à vitória do Espírito Santo na noite desta terça-feira. É de olho no jogo contra o Brasiliense, quarta, né? Às 20 horas. Portanto, hoje tem Botafogo, ou melhor, amanhã tem Botafogo e Brasiliense, né? Às 20 horas no estádio Kleber Andrade pela Copa do Brasil. Um grupo de cerca de 50, né, torcedores animados aí do Alvinegro deu apoio aos jogadores com direito à música, sinalizadores, antes dessa partida eliminatória, que tem um peso importante para a sequência da temporada do Fogão, né? Em uma sequência aí de maus resultados, o time foi eliminado da semifinal do Carioca após perder para a Portuguesa, o que fez o técnico Luiz Castro balançar no cargo. Portanto, uma classificação contra o Brasiliense será fundamental para dar um pouco de tranquilidade para o comandante português. Nesta fase aí da Copa do Brasil, um empate leva a disputa para os pênaltis, mas também há motivos para apostar em uma melhora de desempenho nesta quarta-feira, já que Luiz Castro terá o retorno de jogadores importantes e experientes, como Tinho Soares e Marçal, que cumpriram suspensão, além de Rafael, recuperado de uma lesão. Eduardo, após longo tempo de inatividade, voltou a ser relacionado, mas a tendência é de que possa atuar aí poucos minutos. O confronto com o Brasiliense poderá também marcar a estreia aí do lateral direito de Plácido, né, que veio do Lanús, Maria. Essas são as informações do Botafogo. 7h34, vamos às informações do Campeonato Carioca.
102,9, Gabriela Esportiva.
O Vasco da Gama, Tony Café, perdeu um jogo ontem no Maracanã porque entrou com a formação equivocada. Eu diria que já começou errando o Maurício Barbieri. E sem justificativa, né? Sacou o volante Rodrigo, jogador mais de marcação, e adiantou o Andrei. Andrei passou a jogar numa posição que não era dele, ali como primeiro volante, ao lado de Jair, com Galarza entrando como titular do Vasco. Há muito tempo, né? Que Galarza não é titular do Vasco da Gama. Eu não gostei dessa formação. No meu entendimento, essa formação acabou ajudando a ter um Vasco com um comportamento diferente, onde a marcação deixou de ser uma prioridade no elenco do Vasco e a tarefa do Flamengo foi facilitada. Os erros do Vasco da Gama foram maiores do que os erros do Flamengo. Aliás, eu diria que um clássico no Maracanã, com muitos erros no jogo de ontem, muitos gols por causa das situações, das falhas sucessivas, né? Falhou a defesa do time do Flamengo no primeiro gol, o Vasco da Gama falhou pelo menos em dois gols do Flamengo, né? Um deles foi dado pelo argentino Manuel Capasso, né? Que entregou uma bola a Pedro na pequena área e Pedro só fez fuzilar o goleiro Léo Jardim. E o outro gol, numa cobrança de falta do Arascaeta, né? A bola viajou toda a pequena área do Vasco da Gama e encontrou o Fabrício Bruno, né? Ali posicionado no segundo pau para cabecear. Ainda naquele cabeceio, no meu entendimento, o goleiro Léo Jardim aceitou, né? Quer dizer, falhou a defesa e falhou o goleiro também naquele gol do time do Flamengo. Eu diria que o Vasco entregou dois dos três gols que o Flamengo marcou. Um Flamengo que atuou com três zagueiros, né? Voltou a insistir Vitor Pereira na formação de três zagueiros. Santos no gol, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo foram os três zagueiros. Uma linha de quatro com Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas. E uma linha de três no ataque com Arascaeta, Gabigol e Pedro, né? Esse foi o time do Vitor Pereira. E o Vasco da Gama que surpreendeu na formação, porque entrou com uma equipe que não deu prioridade à marcação, um clássico dos milhões, está enfrentando um elenco muito mais qualificado do que o Vasco. Você não pode estar dando oportunidade ao rival. E no meu entendimento, Maurício Barbieri falhou feio ao recuar Andrei, primeiro porque ele mexeu na posição do Andrei. Andrei nunca atuou como primeiro volante, né? Voltou ali para fazer o papel de primeiro volante, com Jair e Galarza fechando esse meio campo. Repito, surpreendente a atuação de Galarza como titular do Vasco no jogo de ontem. E a linha dos três atacantes, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse foi o time do Vasco da Gama. Eu diria que o clássico dos milhões, recheado, né, de erros de ambas as partes, né? Gabriel Peck fez 1-0 no erro coletivo, né, dos três zagueiros do time do Flamengo. O Peck só fez fuzilar e marcar o primeiro gol no clássico do Maracanã. Arascaeta empatou aos 23, 1-1, né? Deixaram Arascaeta na meia-lua, sozinho, sem marcação. A bola chegou, Arascaeta, ele de primeira, jogador diferente, né? De qualidade técnica indiscutível, né? Jogador iluminado, resultado, ele bateu sem chances para o goleiro Léo Jardim e fez o gol de empate aos 23 minutos ainda do primeiro tempo. Eu diria que aos 25 o Léo Pelé fez 2-1, né? A arbitragem até aceitou o gol, mas o VAR mostrou a irregularidade do lance. Havia realmente um impedimento do Léo. Capasso, né, falhou feio, né, e Pedro fez 2-1 Flamengo aos 39 minutos ainda do primeiro tempo. Quer dizer, ninguém entendeu nada, né? O argentino Manuel Capasso, quando ele ali se complicou, quis sair jogando, fez uma opção errada, o Pedro muito esperto, né? Tomou a bola dele com facilidade e fez a marcação do segundo gol. Depois tivemos, já no segundo tempo, Alex Teixeira empatando aos 13 minutos em 2-2. Uma jogada de velocidade pelo lado esquerdo do campo. É um belo cruzamento do Pedro Raul. E eu diria, né, que embora a defesa do Flamengo, sobretudo os seus três zagueiros, estivesse no lance, nem Fabrício, nem Rodrigo, nem o Pablo conseguiram cortar, e o Alex de peixinho empatou o duelo em 2-2. Novamente o Flamengo buscou e saiu com o terceiro gol numa bola parada, né? Numa cobrança de falta, Arrascaeta levantou a bola, essa bola viajou na pequena área, né? E o zagueiro Fabrício Bruno chegou cabeceando, né? No segundo pau. Uma falha coletiva de todo o sistema defensivo do Vasco da Gama e do goleiro Léo Jardim, que aceitou. Então o Vasco, que acabou facilitando a vitória do time do Flamengo, porque fez opções equivocadas, na minha opinião. A vantagem agora se inverteu, agora é o Flamengo que tem a vantagem no jogo da volta, entendeu? Então a gente precisa entender que em jogos semifinais com dois gigantes, né, dentro de campo, você vai vencer quem falhar menos, né? Portanto, agora é correr atrás do prejuízo, não tem outra alternativa. Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar domingo no Maracanã, domingo às 16h. Eu diria que no sábado tem Fluminense e Volta Redonda também, o Fluminense também correndo atrás do prejuízo, porque o Valtaço venceu o primeiro jogo lá no Raulino de Oliveira por 2-1. E a realidade é que o Fluminense precisa vencer um empate e classifica a equipe do Volta Redonda para a grande final, para a grande decisão desse campeonato cariocão. Então é aguardar o final de semana, Café. O Volta Redonda está bem na fita, né? O Flamengo volta a ter vantagem, né? E conquistou, eu diria, que uma vitória inquestionável, sobretudo nos erros do Vasco. O Vasco errou mais do que o Flamengo, por isso saiu derrotado no jogo de ontem. Agora é o Flamengo, né, quem tem a vantagem de, no próximo domingo, conseguir a sua classificação para a grande decisão do Campeonato Carioca. Lembrando, teremos no sábado Fluminense e Volta Redonda no Maraca, né, jogo das 16h. E no domingo, Tony Café, teremos também no Maracanã o jogo entre Vasco e Flamengo, né? Se a Federação Carioca confirmar o horário, será 16h. São os jogos de volta da semifinal para a gente conhecer os dois finalistas do Campeonato Cariocão, edição 2023, Tony Café.
Muito bem, 7h42, Maria. A gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do programa, tá bom?
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
7h46, agora vamos às informações da Série B do Campeonato Baiano. É com você, Zé.
A expectativa do futebol da Bahia é com relação, Café, à divulgação da tabela do Campeonato Baiano da Série B, que começa em 14 de maio. Porque hoje é o último dia, é o último prazo, né? Pela lei federal que rege o desporto no país, né, a federação tem que divulgar com 60 dias de antecedência, né, a tabela. Portanto, há uma expectativa, porque a qualquer momento o site da Federação Baiana de Futebol vai estar divulgando a tabela do Campeonato Baianinho de 2023, que vai ter as presenças do Colo-Colo, né, jogando aqui no estádio Mário Pessoa como mandante dos seus jogos, do Vitória da Conquista, que vai utilizar o estádio Lomanto Júnior, a sua casa, do Fluminense de Feira, que joga no Joia da Princesa em Feira de Santana, do Galícia, que deve jogar no estádio Roberto Santos, o Metropolitano de Petroaçu, o Grapiúna, que eu pessoalmente estou apostando no estádio Ribeirão em Camacã, Jacobina, utilizando José Rocha lá na cidade de Jacobina, Jequié jogando no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié, o Juazeiro no Adalto Moraes e o Juazeiro Leônico, né, no Metropolitano de Pituaçu, e a Unirbe, né, no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas. Antes da divulgação da tabela, será uma tabela na primeira fase de jogos único, né, só de ida, Café, não tem jogos de volta. Serão, portanto, 9 rodadas. Nessas 9 rodadas, né, a equipe, por exemplo, tem equipes que só vai fazer 5 jogos, fora de casa, 4 partidas dentro de casa, né? Outras vão ter uma outra vantagem, vão fazer 5 jogos em casa, 4 fora de casa. É, isso são critérios da Federação Baiana de Futebol. Por exemplo, o Colo-Colo não vai ser beneficiado desse critério, porque o Colo-Colo não participou do Campeonato Baianinho edição 2022. Então, portanto, para o Colo-Colo serão 5 jogos fora de casa, apenas 4 partidas no Mário Pessoa nessas primeiras 9 rodadas. No final das 9 rodadas, 4 melhores se classificam para jogos de ida e volta da semifinal. Entendeu? Nessas semifinais, jogo de ida e de volta, vamos conhecer os 2 finalistas que decidem o título do Campeonato Baianinho da Série B. Sobem o time campeão e sobem também o time vice-campeão para a elite do futebol da Bahia no ano de 2024. Portanto, há uma expectativa com relação a essa tabela, sobretudo do Colo-Colo, que está voltando depois de se ausentar do Campeonato Baiano do ano passado. É um Colo-Colo voltando, a uma expectativa com relação ao Colo-Colo, porque dentre essas equipes que vão disputar a segunda divisão, a Série B, tem equipes com tradições, né? Equipes com histórias muito interessantes. Por exemplo, o Fluminense de Feira tem 2 títulos da primeira divisão. É um time bicampeão baiano, está disputando a Série B. O Colo-Colo também tem uma conquista, né? É um time campeão da primeira divisão em 2006. Quer dizer, Colo-Colo e Fluminense representam aí 3 títulos. O Galícia, né? O Galícia também tem. É uma história muito interessante no futebol da primeira divisão na Bahia. Eu diria que é uma Série B, gente, com histórias, com tradições. Claro que há uma expectativa com relação à volta do time do Leônico, né? Leônico que ficou aí quase 8 anos sem participar do futebol profissional. E uma expectativa também com relação à equipe da Unirbe, né? Das faculdades Unirbe, que talvez seja. Dentre essas 10 equipes que vão disputar o Baianinho deste ano, a equipe que tem o maior investimento é uma Unirbe muito forte, né? Brigando para disputar a primeira divisão no final desta competição. Juazeiro também, que o ano passado acabou saindo, né, nas últimas rodadas, pavimentou, fez uma campanha, eu diria, com certa intensidade, mas no finalzinho da campanha não se classificou e deu a oportunidade para o Jacobinense, né? Jacobinense que decidiu o título com Itabuna, e essas 2 equipes voltaram ao futebol deste ano. Então teremos, repetindo, Colo-Colo disputando jogos aqui no Mário Pessoa, ou Conquista voltando mais uma vez a segunda volta do Conquista. O Conquista começou em 2006 disputando a segunda divisão do futebol da Bahia. E passou muito tempo, né, passeando aí, fez campanhas interessantes no futebol da primeira divisão, foi rebaixado e está voltando a disputar esse ano, foi rebaixado ano passado, portanto é um Conquista voltando esse ano a disputar a Série B do nosso futebol. Fluminense não fez uma campanha interessante no ano passado, a mesma situação do Galícia. O Grafiona também decepcionou o ano passado, fez uma das piores campanhas do campeonato do Baianinho 2022. O próprio Jequié também, mais uma vez, voltando e insistindo, além de Juazeiro. A novidade aí é o time do Leônico, porque ficou muito período sem atividade no futebol profissional da Bahia. Portanto, certamente no programa de amanhã, Café, já teremos com detalhes, né, a caminhada do Colo-Colo na primeira 9 rodadas, que vai classificar as 4 melhores para a fase semifinal. Portanto, será o último prazo determinado por uma lei federal. Claro que federação segue. Há uma preocupação, né, em cumprir essas leis, portanto, é a nossa expectativa. É que em questão de horas né, tem ambos no site da Federação Baiana de Futebol, a tabela detalhada do Baianinho 2023. E aí a gente vai conhecer os 4 jogos que o Colo-Colo vai fazer no Mário Pessoa e os 5 jogos que o Colo-Colo vai fazer como mandante na competição que começa em 14 de maio, Tony Café.
Muito bem, 17h52.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h52, Copa do Mundo, Zé Maria.
A Copa do Mundo terá um novo formato de disputa, viu, Café, na edição de 2026. O próximo Mundial será o primeiro da história, com 48 seleções participantes, que serão distribuídas em 12 grupos com 4 seleções na primeira fase. De acordo com o site GE.Globo, a FIFA deverá oficializar a mudança ainda hoje. O torneio terá um total de 104 jogos. A decisão foi tomada pelo Conselho da FIFA, que é a instância mais alta da entidade, que vai se reunir amanhã, na quarta-feira, dia 15, em Kigali, capital de Ruanda. O país africano sediará o congresso da entidade a partir da próxima quinta-feira, dia 16, quando o atual presidente Gianni Infantino será reeleito para novo mandato até 2027. Das 48 seleções, em 12 grupos de 4 integrantes da primeira fase, os 2 primeiros colocados de cada chave, mais os 8 melhores terceiros, avançam para as eliminatórias. As 32 classificadas iniciam os mata-matas, né, até a final. A Copa do Mundo de 2026, Café, será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Portanto, agora é uma Copa com 48 seleções participantes, né? Portanto, é a nova realidade da Copa do Mundo, entendeu? De 2026, com o maior número de seleções da sua história, Café.
Muito bem, 7h55.
Gabriela Esportiva.
Abração pro meu amigo Otto Matos, a rapaziada que tá curtindo a gente. Alô, alô, Gulugulu, Marcos Gulugulu, aquele abraço para você. Vamos às informações do Campeonato Sergipano.
Amanhã, Café, acontece a última rodada da fase de grupos, né? A chamada nona rodada do Campeonato Sergipano. Nesta quarta-feira, dia 15, teremos mais 5 partidas, né, para o fechamento dessa primeira fase. O América de Propriá recebe o Dourense, jogo que vai acontecer
às
15 da tarde. Os jogos da noite
Picanha
serão
fatiada.
O Sergipe, o Falcon enfrenta a equipe do Confiança, o Frei Paulistano.
Me chama que eu gosto.
Recebe o Estanciano e o Atlético Gloriense enfrenta o Itabaiana. O campeonato de Sergipe que chega nessa última rodada com Confiança liderando a competição. Confiança em primeiro com 21 pontos, né? O Sergipe é o segundo com 19, Lagarto é o terceiro com 16, Itabaiana é o quarto também com 16. São os 4 primeiros, são as 4 melhores equipes do futebol de Sergipe. O Falcon é o quinto colocado, só tem 11 pontos, né? O Estanciano é o sexto com 7, o Atlético Gloriense é o sétimo com 7, Frei Paulistano na oitava posição com 5 pontos, o América de Propriá é o penúltimo, né, com 5 pontos na nona posição. E na lanterna o time do Dourense. Dourense na última posição do Campeonato Sergipano com apenas 4 pontos. Essa é a realidade do futebol de Sergipe, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h56. Vamos às informações do Campeonato Mineiro, 7h56.
Gabriela Esportiva.
Os jogos de volta da semifinal do Campeonato Mineiro vão acontecer no sábado e no domingo, né? Depois dos jogos de ida, em que o Cruzeiro, jogando na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, perdeu para o América Mineiro por 2-0 no sábado passado. E no domingo, o Atlético, né, venceu o Atlético Mineiro jogando em São João del Rei, por 1-0. Agora acontece os jogos de volta dessa semifinal do Campeonato Mineiro, que teremos no sábado, às 16h30, Atlético e Atletique. O Atletique jogando por um empate para chegar às finais do Campeonato Mineiro. E no domingo, América e Cruzeiro, às 18 horas, os dois jogos serão realizados no estádio Raimundo Sampaio, também conhecido como Estádio Independência, em Belo Horizonte. Essa é a realidade do futebol mineiro, em que o Atlético, né, joga agora em desvantagem, precisa vencer o jogo do próximo sábado diante do bom time do Atlético, e o América Mineiro, né, praticamente com um pé na grande final do Mineirão, edição 2023, Café.
Muito bem, 7h59, programa de hoje, Zé Maria, vai ficando por aqui. Vamos aqui às nossas considerações finais.
102,9, Gabriela Esportiva.
Nas considerações finais do Gabriela Esportiva, desta terça-feira, dia 14 de março, Café, desejamos aos amigos e amigas do programa uma noite de paz para todos. Boa noite.
Ok, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a você de casa, do trabalho, a você que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho. Gabriela Esportiva volta amanhã com mais informações do esporte, sempre no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. 7h59.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.